Dar à Língua Portuguesa. Uma rubrica de Ana Rita Silva e Jorge Diniz Oliveira, que o levam a conhecer melhor a língua de Camões. Desde a origem das expressões e regionalismos, a curiosidades sobre a nossa língua, imprecisões gramaticais e linguísticas recorrentes. Dar à Língua Portuguesa. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.
Boa tarde, caros ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um Dar à Língua Portuguesa. Tenho comigo, como não podia deixar de ser, a Ana Rita Silva. Olá, Ana Rita.
Olá, Jorge.
E temos connosco hoje uma convidada muito especial. Manuela Pereira, flaviense, estudou em Braga e está neste momento a morar em Lisboa. A Manuela escreveu mais de uma centena de livros, vamos já falar sobre isto. Venceu recentemente o prémio literário Júlio César Andrino, também é algo que eu quero falar com ela. E, mais importante para mim, ela tem uma frase no seu perfil nas redes sociais de que transforma histórias em livros. Bem-vinda, Manuela.
Olá, Manuela.
Olá, Jorge. Obrigado.
Olá, bem-vinda.
Obrigado por teres aceitado o convite.
Nada, obrigada eu.
Tu, Manuela, tu és ghostwriter, escritora fantasma. Consegues-nos explicar um pouco o que é isso?
Claro. Eu vou utilizar a palavra escritor fantasma, se calhar até seja mais fácil para se entender neste momento. Um escritor fantasma é aquele escritor que escreve obras sobre uma não-identidade. Isto é, tu, Jorge, ou a Ana, contratam para escrever uma biografia, um romance, e pedem-me que o faça na sombra, digamos assim. O meu trabalho é estar na sombra. Portanto, eu vou escrever a história de vida, a biografia, o romance, mas, no fundo, eu não vou assinar esse livro. Portanto, a pessoa contrata-me para eu ser a mão que escreve. Muitas vezes eu utilizo este significado, eu sou a mão que escreve apenas e só. E, portanto, eu escrevo a obra, entro sem ninguém se aperceber, saio sem ninguém se aperceber. A única pessoa que sabe que eu existo é o cliente, autor, digamos assim, que me contratou. De resto, eu trabalho na sombra. Claro, há exceções. Há autores que me pedem...
Uma pergunta que ia fazer. Sim, sim.
É, há autores que me pedem, Manuela, as pessoas sabem que eu não tenho jeito nenhum para escrever, portanto, elas vão dar conta que há alguma coisa que não está a correr muito bem. Portanto, eu quero que a Manuela assuma o seu trabalho comigo. Então, neste caso, eu apareço como ghost, mas porque o autor me pediu que o fizesse.
Ou seja, quer na mesma que a sua história seja contada, não se importa é que saibam que não foi ele ou ela que a escreveu.
É isso mesmo, Jorge. O autor faz questão de saber que contratou um escritor fantasma para escrever por ele. Obviamente, todas as ideias, a estrutura, aquilo que eu faço é controlado pelo autor. Há pessoas que acham que o ghost entra e faz o que quer e sobra-lhe tempo. Mas não é verdade. Se eu estiver a trabalhar contigo, Jorge, tu controlas o processo todo. Tu dizes-me, por aqui não, isto sim, isto não, retiro o que escreveste, vamos mudar as palavras. No fundo, eu visto a pele do autor e quase sempre o autor vai-me alinhando com aquilo que ele quer. Porque eu para estar na pele da outra pessoa, tenho primeiro que o conhecer muito bem. E primeiro que isso aconteça, temos que acertar agulhas durante os primeiros tempos de trabalho. É natural que o autor esteja sempre a corrigir, esteja sempre a orientar, esteja sempre a compor o texto. O autor tem muita intervenção no trabalho que eu faço.
E isto até antecipo-me, faço-me já uma pergunta que eu tinha em mente fazer um pouco mais à frente, que é fácil para ti, ou seja, traz um estilo de escrita próprio, é fácil para ti adaptares esse estilo de escrita ao autor que, ao teu cliente, ou seja, de forma a que essa escrita também representa a forma de pensar e a forma de ser desse autor. Esse é um desafio grande para ti, ou não? É simples para ti fazer essa ponte, essa transição?
Eu diria mesmo que é o desafio maior para qualquer escritor fantasma, que é... Sempre que nós aceitamos um trabalho, nós sabemos que temos que abrir mão, eu chamo-lhe desapego, temos que desapegar de quem somos. Portanto, se me contratam para escrever uma história de... Quando é um romance, é mais tranquilo para mim, porque o romance é sempre ficcionado, ou seja, a imaginação é que é o centro do trabalho ali, portanto, podemos viajar à vontade, não há uma alma de uma pessoa real dentro da história, é ficção, ponto. Só temos que ir de encontro às ideias que o autor quer para aquela história de ficção. Quando é uma história de vida, cozemos-nos com outras linhas, porque nós estamos a falar de uma história real, sentimentos reais, uma pessoa de carne e osso, que quer que alguém vista a sua pele e fale por ele. Aí sim é difícil. Uhum. Porque nós não podemos deixar de pensar que o ghost também é uma pessoa com sentimentos e emoções muito próprias e que às vezes vive na pele coisas que o próprio autor já viveu e sabe o que o autor está a uhum. sentir. Mas como é que nós fazemos a separação daquilo que o autor sentiu? Porque mesmo exemplificando, mesmo quando falamos de dor, morreu-nos uma mãe, salve seja, mas morreu-nos uma mãe, a mim, à Ana e ao Jorge. Todos vamos sofrer porque perdemos uma mãe, todos sabemos o que é isso, mas a dor varia
cada
um. Claro. A intensidade da dor que nós sentimos é variável, não é a mesma, apesar de ser a mesma, mas é impossível fazer compreender. Uhum. Portanto, isto aqui é difícil.
E tu se tiveres escrever sobre isso um livro em que eu seja o teu cliente, o livro que a Ana Rita seja a tua cliente, escreverás diferente.
Exato, uhum. Isto aqui é difícil. Por isso, quando eu vos estava a dizer no início da conversa que o autor tem uma intervenção muito ativa, é verdade, porque eu preciso que o autor me guie no processo. Ou seja, Manuela, eu não digo isto assim, Manuela, eu não senti isto assim, eu mudaria esta palavra, olha, vamos tirar este parágrafo porque isto não sou eu. Portanto, este é o papel do autor. Muitas pessoas dizem, Jorge, que o trabalho de um ghost não tem ética, ou seja, é um trabalho sem ética, porque as pessoas vão ler um livro que, na verdade, não foi escrito pela pessoa que o está a assumir como autor, certo? Não, isto é uma falta de ética, isto é um engano, porque vocês estão a enganar os leitores. Portanto, este autor não escreveu a obra. Mas, na verdade, as pessoas esquecem-se que tudo o que está dentro da obra é a responsabilidade do autor. As ideias, a estrutura, a forma como eu escrevo, aquilo que eu digo, tudo é responsabilidade do autor. Quando eu vos digo que eu sou conduzida, é verdade, eu não tenho liberdade total quando trabalho, uhum. Porque o autor é a balança e como proprietário da ideia, é a pessoa que me orienta no processo. Eu não faço o que eu quero.
Tem um corretor ortográfico especial. É como todos nós usamos corretores ortográficos, neste caso. Há um
corretor especial. Ele é o
Vamos voltar aqui um pouco, Manuel, um pouco atrás e um pouco à tua experiência pessoal até chegares a ghostwriter. Tu és de Chaves, flaviense.
Sim.
Conta-nos um pouco do teu percurso, passaste aqui por Braga, Porto, Lisboa. O que é que te levou, ou seja, como é que tu chegas, como é que tu tornas ghostwriter? Já gostavas de escrever enquanto jovem, enquanto criança? Conta-nos um pouco sobre este percurso.
Olha,
de norte para sul.
Isso.
Eu comecei a escrever. Sabes que eu fui para o curso de Humanidades, exatamente em Braga, na FACFIL, muito por influência da minha madrinha, que já era professora de filosofia na altura e que teve uma grande influência na minha vida em todos os aspectos. Ela foi uma segunda mãe e curiosamente tem o meu nome, também era Manuela, digo era porque ela já não está entre nós, mas a minha madrinha teve uma grande influência na pessoa que eu sou hoje e em todas as coisas que fizeram de mim quem eu sou. E lembro-me de eu ser uma criança com alguma, eu não diria com alguma dificuldade de inserção social, não é verdade, esta palavra não é muito correta, mas só para terem uma ideia de que eu não era alguém que fizesse amizades muito facilmente quando era criança. Era muito envergonhada, muito introvertida, e a minha madrinha ofereceu-me pela primeira vez um diário, que teria eu 10, 11 anos, e provavelmente, porque ela era de letras, ela saberia que se calhar eu escrevendo conseguiria deitar cá para fora algumas coisas que eu não contava, porque era muito introvertida. E resultou, porque ela deu-me um diário, tinha eu 11 anos, e a partir daí foram sucessivos diários ao longo de toda a minha adolescência. E quando os diários acabavam e não me davam mais nenhum, eu escrevia em cadernos de folhas A4, com a única vantagem que não os podia fechar, mas escondia-os. De qualquer das maneiras, eu comecei a escrever aí. E a primeira coisa que eu descobri já na adolescência foi que o diário não me julgava, o diário não me fazia perguntas, o diário só me ouvia. E esse foi a grande descoberta da minha vida. Foi, se eu escrever, eu escuto, eu ouço. Eu consigo compreender, porque façam esta experiência. Se um dia vocês estiverem tristes ou com um problema mais sério, escrevam tudo aquilo que sentem e leiam passados uns dias. A primeira pergunta que vocês farão é: eu escrevi isto? É a primeira coisa que nós perguntamos. Não, eu escrevi isto? Meu Deus, como eu estava? Ou quem eu sou? Portanto, a minha autodescoberta como pessoa desse na adolescência, porque um dia a minha madrinha me deu um diário. Eu nunca mais parei de escrever desde essa altura. Não escrevia, era de forma séria. Eu escrevia para mim. Mudou tudo quando eu ingressei numa associação que é de Braga, o Projeto Artemis, não sei se isto uhum. soa.
O nome não é estranho, sim, mas também confesso que não estou
ok, por é uma associação que apoia mães, dirigida neste momento pela Sandra Cunha. É uma associação que apoia mães que perdem bebés ao longo da gestação, ao longo da gravidez. Uhum. E eu fazia parte dessa associação, dos órgãos da associação, e começo a perceber que as mulheres não eram ouvidas, ninguém as escutava, e portanto começaram a escrever. E ao escreverem, elas encontravam de alguma forma um equilíbrio emocional. E foi aí que nasceu o meu primeiro livro, que se chama Pacto de Silêncio. Reuni histórias de mulheres que perderam bebés durante a gestação e lancei-o pela Papiro. A Papiro já, uhum. já não existe, penso eu. Mas o Pacto de Silêncio surge assim. E foi aqui que a minha carreira como escritora ganhou voz.
Este primeiro como autora.
Como autora. Uhum. Logo a seguir veio Maternidade Fugaz, porque a Ágora, uma editora do Grupo Sumos no Brasil, conheceu o meu trabalho online através do Pacto de Silêncio e convidou-me para fazer o mesmo, editando uma obra para o Brasil, chama-se Maternidade Fugaz. Eu fui ao Brasil duas vezes também, em trabalho, por causa dessa obra. Foi aí, neste ponto que a minha carreira aconteceu. E primeiro como autora, mas curiosamente eu percebi que eu gostava de escrever as histórias dos outros. Se vocês repararem, eu não tenho nenhum livro a contar as minhas histórias ou a contar nada que seja relativo à minha vida, mas as histórias dos outros. E portanto comecei a aceitar pedidos que me chegavam. Manuela, pode escrever a minha história? Porque na verdade os outros livros eram uma coletânea de histórias. E foi aqui que a minha carreira em 2010, 2011, como ghost, começou a ganhar força.
E desde então não paraste. Isso. Mais de uma centena, isto é impressionante.
Sim, desde 2012, estamos em 2023, há 11 anos, que eu diariamente recebo e-mails ou mensagens ou autores que querem efetivamente lançar livros, sim.
Eu diria que tu neste momento estás numa situação em que podes escolher os projetos com os quais pretendes trabalhar. Já te encontras na situação, já podes fazer isso, ou seja, eu gostaria de trabalhar com este autor.
Posso, mas sabes que eu não, eu lá está, há outra, às vezes fazem-me também uma questão que é pertinente, que escolhes os teus autores, escolhes as histórias, eu quase nunca escolho, Jorge, eu apaixono-me por todas as histórias e por todas as pessoas. As pessoas que chegam a mim maioritariamente para escrever histórias de vida, biografias, eu sou incapaz, só se não puder, ou se não tiver tempo, ou se não tiver capacidade de trabalho. Mas eu quase sempre aceito as histórias porque eu sou apaixonada por histórias de vida. Mais do que romances, mais do que ficção, seja o que for, eu sou apaixonada por histórias de vida. As histórias de vida definem-nos. Aquilo que nós somos tem por trás tudo aquilo que fizemos e as pessoas que estiveram ao nosso lado. E nós, com uma história de vida que carregamos, temos um legado e a maior parte das vezes que serve como inspiração e mensagem para outras pessoas que também aguardam que ele chegue.
Mas dirias que a maior parte destes livros que escreveste são, considerarias, biografias ou romances autobiográficos?
Biografias.
Uhum.
A maior parte, 80% são biografias. Imagina, uhum. imagina o nicho que nós estamos a falar, não é? Todas, sabes que uma vez, quando eu vou a lançamentos e lançamentos que me pedem para eu lá estar, uma das perguntas que eu faço é à plateia: quem é que na plateia acha que a história de vida deles não dava um livro? Uhum. E não há ninguém que diga que não dá.
Claro.
Todas as pessoas têm uma história de vida e todas as histórias dão um livro. Agora, é preciso, eu sei disso, é preciso capacidade financeira para se fazer um livro destes. Um escritor fantasma não é algo que infelizmente, que possamos dizer que qualquer pessoa tem capacidade para ter. Gostaria, mas não é fácil. E depois, coragem. São duas das vertentes que as pessoas que chegam a mim têm que ter, não é?
Exposição.
Primeiro, essa disponibilidade de poder dedicar 6 meses das suas poupanças a um escritor fantasma e depois a coragem de assumir a história de vida para todos que vão ler. É preciso coragem, porque uma história de vida não existe sem verdade.
Manuel, estamos mesmo na fase final do nosso programa. Deixa-me só fazer-te uma última pergunta. E este prémio literário, bastante recente, 2022, Júlio César Andrino, foste premiada, parabéns, já agora.
Sim.
Eu não conheço este prémio, o que é que diz respeito?
Era isso que eu tinha a dizer, foi em outubro de 2022, mais do que por ser escritora, digamos assim, o prémio foi pela enorme capacidade que eu tenho tido ao longo destes 11 anos de trabalho, abarcar centenas de histórias em papel. Primeiro porque a profissão de ghost ainda em Portugal, infelizmente, ainda não é bem entendida ou bem compreendida. Se falarmos do universo do Brasil ou dos Estados Unidos, nós espantamos com aquilo que faz lá fora. E o prémio foi mais por isto, foi pela vertente do ghostwriting em Portugal e depois pela capacidade destes 11 anos que eu tenho tido a assessorar.
Já foi um prémio carreira.
Diz?
Já foi um prémio carreira.
Já foi um prémio. Eu senti-o assim. Sim.
Ana Rita, não sei se tens mais alguma questão que gostasses de colocar.
Eu gostava de perceber o processo, quando Manuela dizias que o autor guia-te e que faz as alterações que entende fazer, mas antes disso, para te impregnares da identidade do autor, qual é concretamente o processo? Isto é, falas, tens conversas intermináveis com o autor para perceber o tipo de linguagem, para perceber o seu pensamento, gravas essas conversas para recorreres à musicalidade da voz dele quando estás a escrever, como é que fazes?
Ok, eu antes de começar a trabalhar com o autor já converso com ele algumas vezes, não é? Porque nós precisamos de entender, lá está, como se faz o processo, portanto eu tenho sempre contacto com o autor algumas vezes antes de ele me dizer ok, avançamos. E seja pela experiência ou não, eu rapidamente entendo quem é que está à minha frente.
Okay.
Há pessoas que dizem que eu devia ter seguido a psicologia, se calhar estou na profissão errada, porque na verdade eu tenho rapidamente, eu consigo perceber a pessoa que está à minha frente, quais são as dores, qual é o motivo que eu levo a escrever um livro. Posso-vos dizer que há pessoas que só se movimentam pelo ego e outras pessoas que se movimentam pela família ou para lavar a alma ou para dar a entender que toda a gente estava errada e nunca ninguém o compreendeu. Portanto, há várias pessoas e há vários objetivos quando as pessoas chegam a mim num livro. Mas o processo é muito simples, Ana. Quando eu começo a escrever a obra, eu levo um gravador e tudo o que eu faço com aquele autor fica gravado. No gravador. E normalmente, é uma das minhas formas de trabalho, eu não gravo tudo de uma vez. Portanto, imagina, eu estou contigo 2 horas, gravamos 2 horas, eu venho para casa e escrevo com base naquela gravação de 2 horas. Entrego ao autor. Tu vais ver, vais ler, vais-te rever, não te vais rever, vamos corrigir, vamos alterar. E só nesta primeira gravação eu já estou a acertar agulhas com o autor. Quando isto acontece, passamos para a segunda gravação. E a segunda gravação tem exatamente o mesmo processo. Gravamos, venho para casa com a gravação, ouço, vezes sem conta, passo para o papel, acerto, volto a enviar para o autor. E, portanto, é nesta sinergia e nesta dinâmica que vamos construindo a obra a par e passo e nestas conversas que eu estou aqui a referir de gravador, não é só a história que fica lá. As pessoas fazem muitos raciocínios, divagam muito, contam coisas que depois não para fazer para ficar no livro, mas que é precioso para mim para conseguir perceber a pessoa que tem
fazer as ligações.
Sim.
Só uma última pergunta para não ficarmos muito, consegues escrever vários livros ao mesmo tempo ou dedicas-te a um de cada vez?
Não, eu neste momento tenho 4 autores.
Ai, que giro.
Impressionante.
Uau.
Impressionante.
Sim. Portanto, no máximo eu consigo ter paralelo 4 livros. Mais é impossível, porque eu tenho reuniões, tenho escrita, claro. Tenho tudo a mistura, não é? E para além disso ainda tenho alguns mentorados, tenho alguns alunos que me pedem ajuda para a escritura dos livros. Mas normalmente vou até aos 4. Neste momento tenho 4, sim.
Super interessante.
Impressionante, parabéns.
Mesmo.
Bom, Manuela, novamente, obrigado por ter aceitado o convite. Espero que possamos ter aqui connosco muito em breve, num outro programa, para falar sobre escrita, sobre livros, que é também o que nós gostamos de falar aqui. E também a ti, obrigada, Ana Rita, e obrigada a quem nos ouve.
Isso, e queridos ouvintes, se quiserem escrever, já sabem, quem contactar, tem aqui a pessoa certa.
Até daqui a 15 dias.
Obrigada, Manuela, obrigada.
Obrigada a vocês, sucesso para o programa.
Dar à Língua Portuguesa. Uma rubrica de Ana Rita Silva e Jorge Diniz Oliveira, que o levam a conhecer melhor a língua de Camões. Desde a origem das expressões e regionalismos, a curiosidade sobre a nossa língua, imprecisões gramaticais e linguísticas recorrentes. Dar à Língua Portuguesa. Para ouvir na Rádio Antena Minho. E em podcast em antenaminho.pt.